Olá, olá, gente! Primeiramente, quero dar muitas graças para a Colômbia, Bogotá. Salve, aos irmãos colombianos. Quem fala é Marco Antônio do Brasil, país irmão aqui, vizinho, né? Esse é o seu podcast Florestigão, contador de histórias. Estou falando diretamente aqui de Aracaju. Primeiramente, deixar o meu caloroso abraço para você e gratidão. E dizer que eu também observei que agora minha escala, o ranking, além do Brasil, os Estados Unidos, Washington e as capitais dos Estados Unidos, está depois do Brasil em segundo lugar. Eu tinha gravado um podcast, uma série no podcast falando sobre a Alemanha. Vou voltar de novo. Gostaria que vocês pudessem mandar opiniões para que eu pudesse gravar algo relacionado a tanto do Brasil, você quer saber como está o Brasil, ou do país que você está, certo? Aproveitando a oportunidade, Portugal, Rússia, Uruguai também, estamos lá no Uruguai. Um abraço para os nossos irmãos uruguaios. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por você, brasileiro, você uruguaio, que está do outro lado do continente, está compartilhando esse trabalho. Também nos Estados Unidos, em Washington, certo? Então alcançamos mais 7 países. Eu quero agradecer, certo? Aqui em Aracaju, no momento, são 9 horas e 33 minutos. O tempo está nublado. Hoje é sábado, 6 do mês 6, 17 do mês 6, certo? A temperatura está em 25 graus, com sensação térmica de 24, 25, nessa média. O clima está bom. Nós estamos no período de festa junina, se aproximando das festas juninas. E esse podcast muito especial hoje vai ser gravado para Yves Gabriel, que é um grande amigo meu. O que vamos falar hoje, vou fazer um pequeno spoiler aqui, vamos falar um pouco sobre o mercado financeiro. O Gabriel tem uma empresa chamada Supremo, que é uma inovação no setor de tecnológico, agora uma plataforma muito útil que é usada. Uma ferramenta de trabalho que vocês irão conhecer. E o que nós vamos falar hoje é um pouquinho sobre. Nós estamos já no sexto mês do ano. Vamos falar um pouco sobre essa tendência. E o mercado se encontra muito otimista com relação a 2022, que está chegando. Apesar das altas taxas da Selic e da inflação, né? O mercado ainda se dispõe otimista para o segmento, né? Como todos nós sabemos que o mercado ele trabalha com a base de emoção, né? Um campo onde ele sobe, desce. Nós tivemos aí, estamos no finalzinho, graças dessa pandemia. Eu considero que a pandemia foi como um termostato. Nos padrões de economia e do mercado financeiro em todos os sentidos, não só no segmento imobiliário, como nos segmentos também industrial, agronegócio. Todo esse impacto gerou um desenvolvimento e nos tirou de uma zona de conforto, né? E aí, com o final dos anos se aproximando, a passos firmes, né? Nós estamos nos reerguendo, né? Podemos então iniciar uma análise, possível projeção. Que a economia vai melhorar e muito agora em 2022. Hein, Gabriel? Então, o que que vai acontecer? Torcemos para que 2022 possa ser superado, certo? Com os negócios positivos, com as novas plataformas, né? Que nós tenhamos uma nova projeção econômica, né? Nós ficamos basicamente 18 meses. Em recesso por causa da pandemia e tivemos que nos adequar a um período de convergência, né? Eu não digo que ficamos mergulhados numa crise, eu acredito que a palavra crise funcione como fake, certo? Para as tendências de mercado, o empreendedor tem que estar bem ávido e atento às mudanças, né? O período em que as coisas elas vão transmutando e passando por essa metamorfose que é o processo criativo, né, de evolução. Então a crise é mais ou menos como se fosse um espinho para te tirar da zona de conforto, né? Precisamos sim sair da zona de conforto, mergulhar dentro dos padrões inovadores, que é o upgrade do momento, as plataformas digitais, certo? É o que está fazendo a diferença. Nós tivemos a final do mês, o Fórum de Davos, e um dos principais aspectos foi a pandemia, né? E a guerra na Ucrânia. Com isso, nós tivemos um gráfico onde surgiram novos milionários. Na faixa, não tenho, acho que 557, alguma coisa assim, se não me falha a memória, de novos milionários, e onde algumas ONGs se manifestaram falando sobre, com a crise da pandemia, a desigualdade social cresceu, ou seja, pobres ficaram mais pobres, ricos ficaram mais ricos. Mas vamos traduzir isso de uma forma muito melhor. Não é que pobres ficaram mais pobres e ricos mais ricos. Isso é um fator demográfico e é como um termostato. As pessoas com habilidade, com inteligência, elas observam o campo de mudança e o que precisa ser feito no período de uma suposta crise. Então, por que ficaram mais ricos? Porque tiveram mais atentos, tiveram sempre de olho nas tendências de mercado, não só passando por esse período, mas como analisando os períodos anteriores, né? Como nós já sabemos, o que está acontecendo agora, não há nada de novo que não tenha acontecido em séculos passados. Então, baseado nisso, os investidores, as pessoas que estão atentas às tendências dessa evolução, desse período evolutivo do mundo, essa transformação que nós estamos passando, certamente sabe como agir. Não fica na zona de conforto. Então, não foi rico mais rico e pobre mais pobre. Foi apenas um fator perceptivo. Quem acompanha essa tendência migrou para uma posição saindo da zona de conforto, se inovando e aí, com isso elevando o seu nível de financeiro. E aqueles que não tiveram habilidade suficiente para entender o que está funcionando, o que está acontecendo, claro, que ficaram mais pobres não financeiramente, mas de informação. Que um dos patamares que eleva a humanidade são os índices de inteligência. É você observar a tendência dos tubarões. E pá, veio a palavra certa. Então, a sardinha vai lá e acompanha o tubarão, ou seja, o peixe pequeno acompanha o peixe grande. É assim, não é o peixe grande vai para uma tendência e você, que ele pode te proteger, vai te levar a um patamar e você foge dele, com certeza já sabe o que é que vai acontecer. Então é basicamente isso que acontece no mundo afora. Olha os grandes players, os grandes investidores. Então, baseado nisso, esse assunto é a tendência de mercado, não só mobiliário, como também o mercado em todos os segmentos. Isso não é só agora. Nós podemos ver que é uma tendência secular que vem acontecendo com várias empresas, tá entendendo? E, de um modo geral, sofremos sim as variações com relação às mudanças de mercado, à mudança de comportamento, de compra, de venda, trabalho, economia, vida social. Houve uma mudança completamente no comportamento da população humana, mas de certa forma também a falta de percepção de como passar por essas alterações, né? Isso é bastante comum. A gente pode ver que as pessoas, elas ficaram empregadas pela distopia e a falta de informação, a descredibilidade por não acompanhar, por medo de ousar, né? Não acompanhar as tendências do mundo, e muita gente entra em crise, pânico psicológico, ou seja, sua mente ela acaba dando aquele boom, não é? Deixa aqui um pouco a porta, porque o som ali aí, para não ter, eu tô num pequeno estúdio aqui, para não perder o fio da meada da nosso sentido, do sentido do que eu tô explanando, né? Bom, eu sempre imagino o seguinte, na minha opinião, a palavra-chave não é crise, mas sim conhecimento, tá entendendo? Então, eu considero que a palavra crise é como se fosse uma metáfora onde eles trocam informações, tá entendendo? Nós já sabemos que estamos passando, não só nessa geração agora, como nas gerações anteriores, por um período de convergência, onde as coisas elas vão se fechando, os círculos vão se fechando, né? É uma convergência social, econômica, cultural, né? E sempre alguém vai sair da sua zona de conforto, né? Não sei se vocês lembram do nosso notável Alan Turing, né? Lá, nasceu em 1912, foi um grande gênio desse aspecto quântico. Ou seja, vamos falar sobre o crescimento da evolução dos algoritmos do IA, a inteligência artificial, né? E, gente, despertar. Desde aquele período da Segunda Guerra Mundial, quando Alan Turing criou aquela máquina maravilhosa que hoje nós estamos hoje dentro desse salto quântico, né? As plataformas digitais. Então, toda a evolução, todo o aspecto que despontava para uma nova era e evolução, está lá nos anais históricos. Vai lá, busca, faz uma busca sobre Alan Turing, né? E você vai saber do que eu estou falando melhor, tá? É uma analogia prática, né? Sensata, para que a gente possa entender o que tem evoluído. Então, nossa geração hoje, estamos passando por uma geração de grande evolução, onde as informações e as coisas andam numa velocidade, né? A velocidade da luz, né? Aí você pode me perguntar, então, ô Marcos, com tudo isso, o que muda, né? O setor imobiliário? Muda tudo. Dentro do setor imobiliário, né, como todos os setores de inovação, tudo muda por causa dos padrões tecnológicos e das tendências e a falta de percepção de alguns investidores. Não vou falar só de investidores, como também de vendedor. Vamos falar do micro, né? Do empreendedor, o vendedor, o pequeno vendedor, o negociador de imóveis, o vendedor de carro, o farmacêutico, o vendedor de farmácia, como eu trabalhei com produtos também odontológicos. Desde uma bala a um avião que você vai vender, você tem que inovar, você tem que acompanhar as tendências, você tem que se reciclar e aprender, porque senão você vai ficar fora do ranking. Certamente você vai ficar fora do ranking. E um dia desse eu estava conversando com meu amigo Gabriel, né? Ele tem uma empresa, uma plataforma digital, na verdade, que é o Supremo, né? Soluções Integradas para Imobiliária. Eu achei muito interessante. E aí, peguei um folder com ele e comecei a ler e pensei comigo, poxa, muito bem, Gabriel, você está um passo à frente. Então, quer dizer, em todos os lados que você olha, você vê gente buscando tendências, inovações dentro dos padrões tecnológicos, dentro dos algoritmos, se desenvolvendo, se empenhando, se inovando para obter melhores resultados, né? Que nós sabemos que o resultado do sucesso não é tanto o trabalho quanto a consistência e o ponto de observações dos aspectos tecnológicos, né? Esse é o segmento para uma boa gestão de negócio. Espero que a gente tenha se identificado com essa explanação, fiz um pequeno spoiler da rápido, não detalhei os gráficos, não falei sobre detalhes da bolsa, tá? A gente vai falar sobre, a gente falou, na verdade, aqui sobre o grande desempenho da visão, da perspectiva do investidor dentro de vários setores, em especial o setor imobiliário no Brasil, certo? Com o período de convergência, a tendência é a inovação através das vendas online. É o que muita gente está ficando esperto, ficando expert. Quero te agradecer pela oportunidade. Esse podcast foi especial para o nosso amigo Gabriel. Espero que vocês também se identifiquem com essa informação, com essa visão. Está vindo aí o Elon Musk, né? O Mark Zuckerberg com o metaverso, que as inovações tecnológicas, hoje o homem está lá dentro do cyberpunk. E a tendência do mundo é isso, é você andar na velocidade da luz, acompanhando a evolução desse salto quântico, né, que viemos dando há muito tempo dentro da tecnologia. Né? Fique de olho na tendência, acompanhe as plataformas, fique informado, fique inserido dentro dos novos programas que estão vindo para o futuro, porque essa é a tendência de um crescimento, né? E você tem que estar um passo à frente, né? Aí você diz assim, olá, Marco, estou correndo atrás. Não, quem corre atrás está atrasado. Corre na frente, cara. Corre na frente. Gente, um cheiro e um queijo, aquele abraço a vocês. Gratidão, muito obrigado por escutar esse podcast. Mais uma vez, um abraço para os nossos amigos colombianos lá em Bogotá, Uruguai. Aquele abraço, hermanos, chicos e chicas, fortemente aquele abraço. Portugal, Reino Unido, Uruguai, Alemanha, Estados Unidos. Fui, até mais.